Senhoras e senhores deputados, mais uma vez boa tarde a todas e a todos. Senhor Secretário de Estado, Adjunto e do Comércio, Senhora Diretora-Geral das Entidades Económicas, vamos iniciar esta audição, a requerimento do Bloco de Esquerda. Eu queria, antes de iniciar a audição, cumprimentar e saudar o Senhor Secretário de Estado e agradecer-lhe a disponibilidade, bem como à Senhora Diretora-Geral, para participarem na mesma. Esta audição, de acordo com o que tínhamos falado, será uma audição mais curta. Isto é, haverá, o Bloco de Esquerda tem um tempo, penso que 2 minutos, para expor os motivos deste requerimento. Depois, há 10 minutos da parte do Sr. Secretário de Estado. Depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos e depois haverá mais 10 a 15 minutos para o Sr. Secretário de Estado responder. Se entenderem como adequado e conveniente, haverá uma segunda ronda. Foi isto que foi acordado entre nós. Na segunda ronda há 3 minutos para cada grupo parlamentar e 5 minutos para o Sr. Secretário de Estado responder. Está esclarecida a situação? Podemos avançar? Então, sendo assim, pergunto do Bloco de Esquerda quem abre as hostilidades. É o Sr. Secretário de Estado, é o Sr. Deputado Pedro Soares, meu caro colega Presidente da Comissão. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, muito obrigado. Queria, Sr. Presidente, dizer que a dimensão desta audição é inversamente proporcional ao tempo que o Bloco de Esquerda teve que esperar para que ela se realizasse. Mas ainda bem que se realiza, estamos a tempo de fazer este debate. E queria começar por dizer que o que nos traz aqui é o cádmio. É um metal pesado que está presente nos fosfatos que são utilizados nos adubos agrícolas e que, sendo um metal perigoso, um metal pesado perigoso, é considerado cancerígeno da classe 1 pela Organização Mundial de Saúde, classe 1B também cancerígeno na União Europeia e perigosamente mutagénico e tóxico. Portanto, é um metal pesado que entra na cadeia alimentar, que entra no corpo humano através da cadeia alimentar e, portanto, que deve merecer um cuidado especial quando ele é aplicado e quando ele é utilizado, sobretudo na agricultura. Ora, o que motiva esta audição é que esta matéria está em discussão e aprovação na União Europeia, a revisão da legislação sobre os fertilizantes agrícolas, nomeadamente sobre os limites aos níveis de cádmio nos fertilizantes agrícolas. Ora, como eu já referi, o cádmio é um metal pesado, perigoso para a saúde humana e para o ambiente, e o objetivo tanto das propostas da Comissão Europeia como do próprio Parlamento Europeu é a diminuição, uma diminuição significativa da presença do cádmio, portanto uma fixação de limites de cádmio em termos da sua presença nos fosfatos. É preciso dizer que, no caso português, boa parte dos fosfatos que são importados pelo nosso país têm níveis de cádmio acima dos 60 miligramas por quilo, que é considerado uma presença muito grande, fora daquilo que as regras de segurança aconselham. E, portanto, o que neste momento se discute é a possibilidade, aliás, com base em propostas tanto do Parlamento Europeu como da Comissão Europeia, é a possibilidade da redução desses limites para 20 miligramas por quilo. Há uma proposta, inclusive, de algum faseamento. Ora, o que nos preocupa é a posição de Portugal neste debate. A informação que nos tem chegado é que Portugal tem feito parte de um grupo de 6 países que bloquearam a diminuição destes limites, o que não tem qualquer sentido, ainda para mais quando, por estudos feitos por entidades científicas holandesas, nos dizem que Portugal tem uma presença de cádmio nos seus terrenos assinalável e que pode vir a atingir mesmo proporções graves. E, portanto, o que fazia sentido, em termos da defesa da saúde humana, em termos da segurança da nossa produção alimentar e do comércio dos nossos produtos agrícolas, é que Portugal estivesse na primeira linha de defesa da diminuição destes limites, ao contrário daquilo que tem acontecido nos debates, segundo a informação que temos na União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Ferreira. Faça você, Secretário de Estado.
Muito obrigado. Antes de mais, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os Srs. Deputados, e, se me permitem, uma vez que está também aqui em causa aquilo que tem sido o posicionamento de Portugal, a posição de Portugal nesta discussão, da proposta de regulamento que está a ser discutida ao nível da União Europeia, eu iria fazer um enquadramento quase histórico para se perceber aquilo que tem sido o posicionamento que Portugal tem estado a ter nesta matéria. Esta discussão, portanto, e começando pelo enquadramento da iniciativa, que é uma iniciativa da Comissão, que surgiu em março de 2016, insere-se no âmbito da discussão do Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular. Com isso, portanto, a Comissão e os Estados-membros pretendem tocar em três pontos fundamentais. Incentivar a produção de adubos a partir de matérias orgânicas ou matérias-primas secundárias, reduzir a dependência na União Europeia ou da União Europeia relativamente a determinados tipos de matérias-primas essenciais, como, no caso concreto, a rocha fosfatada, e definir critérios, portanto, esta parte aqui é que nos interessa mais para o âmbito da discussão desta Comissão, de qualidade transversais que garantam a qualidade, nomeadamente através da limitação de contaminantes, onde estão incluídos o cádmio. Uma apreciação daquilo que tem sido a posição de Portugal relativamente a estes três pontos. Primeiro, há de facto aqui um elemento qualitativo importante. Atendendo ao regulamento que existe e que está hoje em vigor, portanto, o regulamento 2003/2003, esta proposta da Comissão, de facto, procura limitar, ou criar o máximo, à presença de contaminantes, também o cádmio, algo que não existe no regulamento atualmente em vigor. Portanto, não há limites para as matérias contaminantes, nomeadamente cádmio. Portanto, este é um elemento qualitativo importante e Portugal defende, no âmbito desta discussão, a introdução de limites máximos. Portanto, é a posição portuguesa. Eu recordo que, quando da negociação do regulamento 2003/2003, os Estados-membros na altura não se entenderam quanto, de facto, ao estabelecimento de um limite. Portanto, houve aqui já uma evolução muito positiva pelo facto de hoje, ainda que o valor crítico esteja a ser discutido, haver já um consenso quanto à necessidade de introdução de limites. O segundo ponto que eu queria destacar tem a ver com a dependência que a União Europeia tem da importação de rochas fosfatadas, que são muito importantes para a produção de adubos não orgânicos. Existem no mundo três grandes fornecedores, portanto a Rússia, os países do Norte da África e a África do Sul. Dependendo da fonte, desta fonte, há diferentes níveis de cádmio presentes nas rochas fosfatadas. As rochas importadas da Rússia têm menos cádmio do que aquelas que são importadas do Norte de África. E isto aqui não é relativamente importante, porque dependendo da localização da indústria que produz os adubos não orgânicos, coloca-se aqui um elemento muito importante também de economia, que é o preço a pagar pelo transporte, que tem que também entrar em linha de conta na ponderação de qualquer posição que venha a ser tomada a nível nacional. Isto também coloca também ou introduz uma dimensão adicional, que é a questão da dependência geográfica relativamente à importação de matérias-primas de determinadas zonas do mundo. Portanto, havendo dois grandes, África do Sul estando longe, portanto, do ponto de vista económico, não é economicamente eficiente importar essa rocha da África do Sul, portanto, a União Europeia está dependente do fornecimento da Rússia e está dependente do fornecimento do Norte de África. Optar também por um determinado nível de cádmio presente na rocha fosfatada é tornar-nos mais dependentes de um destes dois blocos. Sendo que, se optarmos por níveis de cádmio relativamente mais baixos, são aquelas rochas produzidas na Rússia, isso significa que a União Europeia ficará relativamente mais dependente do oligopólio existente ao nível da produção da Rússia. Portanto, isso também deve ser ponderado em termos de estratégia geopolítica da União Europeia relativamente a blocos económicos que hoje existem. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que o Regulamento 2003/2003 não fixa limites, portanto qualquer limite máximo que venha a ser definido agora é já um avanço muito qualitativo que vai ser sacado no âmbito desta negociação, e acho que este é um elemento qualitativo muito importante. Em termos de articulação interna, de facto é o Ministério da Economia que está a liderar ao nível da União Europeia esta discussão. Isto decorre do facto desta proposta de harmonização, é uma proposta de harmonização do mercado interno, ter sido contextualizada neste âmbito, no mercado único europeu, e daí, portanto, as questões relacionadas com o mercado único europeu são atribuídas, em termos de liderança e de discussão, à área governativa da economia. Isso não significa que internamente qualquer posição nacional não esteja articulada convenientemente entre os três ministérios setoriais que aqui são mais relevantes, nomeadamente a economia, que está na liderança, como eu disse, mas também o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura. Ambiente, como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda teve disse, portanto, há questões aqui de matéria ambiental e de saúde pública presentes, e agricultura, porque qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada no âmbito desta discussão, naturalmente terá repercussões sobre a competitividade da indústria agrícola nacional, que é uma indústria agrícola que está a ter um bom comportamento hoje em dia, em termos não só de capacidade de colocar produtos no mercado doméstico, mas sobretudo em termos de exportação. Queria, num segundo bloco da minha intervenção, dar conta das especificidades portuguesas, também relevantes para alimentar aquilo que tem sido o processo de decisão nacional. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar: os solos agrícolas nacionais são, na sua maioria, deficitários em fósforo. Portanto, e o fósforo é muito importante para muitas das culturas praticadas em Portugal. Portanto, é preciso ter isto em conta em qualquer negociação que verse sobre os adubos fosfatados. Um segundo ponto que eu gostaria também de destacar, e é um facto, portanto, e que entra em contradição com uma coisa que o Sr. Deputado disse na sua intervenção inicial: Portugal é classificado como apresentando concentrações muito baixas ou baixas de cádmio, e isso compara muito bem com aquilo que é a realidade da União Europeia. Eu trouxe um mapa, e a entidade que é relevante para avaliar esta concentração de cádmio no solo é o Instituto Nacional de Investigação de Veterinária e Agrícola, o INIAV. E o INIAV tem libertado estudos que demonstram isso mesmo. Não conheço o estudo que citou, mas para mim, e confiando naquilo que são as autoridades nacionais que avaliam e controlam contaminantes e a qualidade e a segurança da alimentação existente hoje em Portugal, portanto, e eu confio plenamente nessas entidades, Portugal, mais uma vez, é um facto, tem concentrações muito baixas ou baixas de cádmio. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar tem precisamente a ver com a segurança alimentar. Em Portugal estão implementados e em execução planos de controle e fiscalização de qualidade dos alimentos, quer produzidos ao nível da União Europeia, quer importados. E um dos parâmetros precisamente controlados é exatamente o cádmio. Quem é a entidade responsável por este controle e coordenação destes planos é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, e no caso da fiscalização do mercado do setor alimentar, cabe à ASAI. No caso dos bens alimentares, até esta data, não há qualquer indício, dentro daquilo que tem sido os estudos e acompanhamento que estas entidades têm feito da presença deste contaminante nos bens alimentares, de violação do enquadramento legal existente, um enquadramento europeu, sobre a presença de cádmio nos alimentos. Portanto, não há qualquer indício da presença de cádmio nos alimentos até hoje em Portugal. Um terceiro bloco que gostaria também de destacar tem a ver com a evolução da tecnologia de descadimização das rochas fosfatadas. É verdade que já existem tecnologias para descadimizar este tipo de rochas, mas elas não estão desenvolvidas à escala industrial. Portanto, isso significa que seria, que elas fossem implementadas à escala industrial, seriam extremamente ineficientes do ponto de vista do consumo energético, e levantavam aí sim um outro problema ambiental, que era o que fazer com o cádmio extraído destas rochas. Ao nível da União Europeia, há também uma preocupação de procurar desenvolver esta tecnologia. Foi aberto um aviso no âmbito do Horizonte 2020, precisamente uma linha de financiamento específico para promover o desenvolvimento de tecnologias de descadimização à escala industrial. E prevê-se que no âmbito da discussão do próximo quadro financeiro plurianual que está neste momento a ocorrer, no âmbito do programa Horizonte Europa, se insista também em promover financiamento ao desenvolvimento deste tipo de tecnologia. Agora, é algo que o atual conhecimento prevê que venha a acontecer num espaço nunca inferior a 10 anos. Isso também pode implicar aqui justamente no período de transição, qualquer que seja o arquitecto que venha a ser definido em termos de regulamento, o período de transição para uma eventual revisão desse valor crítico no sentido da baixa. A questão das tecnologias alternativas, nomeadamente para a produção de fósforo a partir de matérias orgânicas, também aí, portanto, é algo que já hoje é utilizado, mas no sentido de tornar essa utilização mais eficiente, é preciso também aqui algum desenvolvimento tecnológico, mas que no âmbito até de um grupo de trabalho que foi criado pela Comissão Europeia, que está neste momento também a estudar esta matéria no contexto do Plano de Ação para a Economia Circular, também levará tempo e prevê-se que não seja um período de tempo inferior a 10 anos. Para finalizar, portanto, parece-me que a posição portuguesa é uma posição equilibrada, e é equilibrada também no sentido, e tendo em conta a preocupação do setor agrícola, do setor ambiental. Só para terem uma ideia, o valor crítico, de facto, vai implicar também decisões relativamente ao sítio de onde possamos vir a importar a rocha fosfatada. Só para terem uma ideia de um potencial impacto financeiro que isto pode ter, a rocha fosfatada, que neste momento é importada do Norte de África, custa, sem transporte, cerca de 95 dólares por tonelada. A rocha fosfatada, que é importada da Rússia, sem transporte, custa neste momento cerca de 200 dólares por tonelada. Portugal está num extremo ocidental da Europa. Isso significava que em cima disto teríamos também acrescentar o custo de transporte. Isto teria um impacto brutal sobre a nossa competitividade agrícola, e aqui o que é a minha visão face a todos os factos que acabei de mencionar, eu já vou acabar, portanto, relembrando, Portugal é considerado como tendo um nível muito baixo ou baixo de cádmio nos solos, e atendendo àquilo que é o controle e monitorização que as nossas entidades responsáveis por essa avaliação têm feito, daquilo que é a presença de contaminantes, nomeadamente cádmio, nos alimentos, até hoje não houve qualquer vestígio, não há ganhos marginais relativamente a ter uma posição mais acentuada no sentido da redução de cádmio, face a uma posição que hoje existe, que é não existir limites máximos à presença do cádmio nos adubos fosfatados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra de novo o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, agradeço os esclarecimentos que nos deu, mas o Bloco de Esquerda está à espera desta audição desde abril, não é apenas para, em conjunto, e isso é sempre agradável, fazermos uma reflexão geopolítica sobre o problema do cádmio, mas é para termos informação concreta de qual vai ser, ou qual tem sido e qual vai ser, a posição concreta que o governo português vai defender nesta discussão na União Europeia. E não ouvi uma única palavra do Sr. Secretário de Estado sobre essa matéria. Ou seja, o governo português vai defender a proposta da Comissão Europeia que propõe a redução dos limites de cádmio de 60 mg por quilo para 40 mg por quilo após 3 anos e 20 mg por quilo após 12 anos? Ou vai defender a posição do Parlamento Europeu, que aprovou os valores de passagem de 60 mg por quilo para 40 mg por quilo após 3 anos e 20 mg por quilo após 16 anos. Qual destas posições é que o Governo português vai defender neste debate da União Europeia? Ou está a defender outra, ou está a defender a posição do grupo de bloqueio de 6 países, diga-se passagem, esses países têm também interesses que têm a ver com essa contabilidade que o Sr. Secretário de Estado referiu em relação às importações de fosfatos e nada mais, ou vai evoluir em relação a essa posição que tem defendido no grupo dos 6, no grupo de bloqueio, e vai de facto aproximar-se de uma redução significativa da presença de cádmio nos fosfatos importados. É preciso dizer, Sr. Secretário de Estado, que na nossa reflexão geopolítica, que nós agradecemos muito que nos tenha feito, é preciso que em algum sítio se encaixe o problema da defesa da saúde pública. É preciso colocar aí também na reflexão que faz sobre os preços do fosfato importado, é preciso que se coloque também aí os riscos para a nossa agricultura e para os nossos produtos, no caso, no contexto da União Europeia, ser detectado cádmio em excesso, poder haver um boicote comercial aos nossos produtos agrícolas. E, portanto, aquilo que o Sr. Secretário de Estado diz relativamente aos dados que tem do INEAV sobre os nossos solos e a presença de cádmio nos nossos solos, é bom que haja atualização dessa informação. Nós não podemos ficar focados apenas numa informação unilateral sobre esta matéria. Aliás, agradecia que nos desse dados sobre o ano e sobre a metodologia utilizada para esse estudo que foi feito e que o Sr. Secretário de Estado está a reportar. O que eu posso dizer é que no projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou sobre esta matéria, está lá indicado a bibliografia que nós nos baseamos para dizer que é de 2017, é muito recente, em que é referido claramente por esse estudo científico que há perigo concreto de uso excessivo de fertilizantes inorgânicos nos solos portugueses e considera mesmo que Portugal poderá ser um dos países mais afetados pela contaminação de cádmio através da utilização dos fosfatos de rocha nos próximos anos. Não vale a pena nós virarmos as costas à realidade nem aos estudos que são feitos e ficarmos apenas focados de forma unilateral num que nos é dado, com todo o apreço que nós temos pelo INEAV e pela investigação que é feita pelo INEAV. Mas é preciso ver se é metodologia correta, abrangente, se é recente e se tem em conta os estudos científicos que estão a ser feitos ao nível europeu sobre esta matéria. Não parece, o próprio Sr. Secretário de Estado, pelos vistos, não conhece esses estudos. E, portanto, é fundamental que nós tenhamos uma visão mais abrangente sobre este problema, que não fiquemos focados apenas no problema do preço dos fosfatos, porque de facto a forma como o Sr. Secretário de Estado coloca o problema parece que é um problema dramático para a agricultura portuguesa deixar de importar rocha fosfatada de Marrocos e passar a importar da Rússia, quando o problema, a alternativa não é essa. A alternativa, aliás, o Sr. Secretário de Estado acabou de referir, começou por referir, que este debate na União Europeia se faz no âmbito da economia circular, de um debate sobre a economia circular. Ora, precisamente, os estudos que neste momento existem é que as necessidades de adubos fosfatados na União Europeia podem ser supridas em cerca de 30% já há tecnologia, já há meios para isso, se essa necessidade de fosfatos com origem em resíduos for satisfeita com fosfatos com origem em resíduos domésticos, nomeadamente em lamas de depuração, caso de facto a economia circular comece a funcionar. Ou seja, não façamos um drama à volta desta questão dos preços do fosfato, porque, Sr. Secretário de Estado, isso é precisamente para justificar uma posição que, pelos vistos, o governo português tem vindo a tomar no âmbito da União Europeia e que, no nosso ponto de vista, é inadmissível, é criticável e não vai de encontro, de facto, ao desenvolvimento da economia circular, à proteção das condições de saúde dos portugueses e, inclusivamente, da preservação dos nossos solos e de preocupações em relação às questões comerciais que têm a ver com a nossa agricultura. E, portanto, todo este conjunto de questões tem que ser equacionado, Sr. Secretário de Estado. Não pode ficar apenas pela diferença de preço entre o fosfato do Marrocos e o fosfato da Rússia, porque, de facto, essa não é a alternativa. Isso pode ser transitório, pode ser complementar, mas, de facto, a ideia é passar para a economia circular. E se nós continuarmos, se Portugal continuar focado nesta ideia de que, devido à diferença de preços, não vai fazer nada para diminuir os limites de cádmio nos fosfatos, então nunca mais haverá incentivo, de facto, para que haja uma opção pela economia circular e por alternativas à importação de fosfatos de Marrocos, que de facto têm valores muito altos de cádmio, 60 a 80 miligramas por quilo, que é absolutamente inadmissível e que pode ser determinante para uma contaminação dos nossos solos, que era desastroso para a nossa economia e para a nossa agricultura, para já não falar, o Sr. Secretário de Estado pareceu não muito preocupado com isso, se compreende que não é a sua área, mas para não falar das questões ambientais e ecológicas que toda essa matéria implica e que suscita as maiores preocupações. Aliás, eu sou membro da Comissão Parlamentar de Ambiente. Inicialmente nós tentámos discutir este problema no ponto de vista ambiental. Aliás, pedimos ao Sr. Ministro do Ambiente para vir discutir esta matéria connosco. Fomos atirados para a agricultura. A agricultura diz que não tem nada a ver com isto, portanto até fico um pouco surpreendido quando o Sr. Secretário de Estado diz que isto é um problema da agricultura e da produção agrícola. Parece que o Ministro da Agricultura não está nada preocupado com isto. E afinal é apenas um problema meramente comercial. E isso é que é preocupante, é isto ficar reduzido a um problema ambiental, da saúde pública, da segurança dos nossos produtos agrícolas, ficar reduzido apenas a um problema comercial da diferença de preço entre Marrocos e a Rússia. Sr. Secretário de Estado, não me parece que esse seja o bom perfil para nós abordarmos este problema. E, portanto, vou já terminar, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua tolerância. É preciso que a Assembleia da República, que esta Comissão, saia daqui hoje com uma ideia clara. Qual vai ser a posição que o Governo português vai tomar na União Europeia em relação à redução dos limites de cádmio nas rochas fosfatadas? É fundamental que nós percebamos isso para podermos também tomar uma atitude relativamente a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Efetivamente, o problema é o drama, mas não o drama à volta o drama que existe é à volta de uma sensibilidade e não de uma racionalidade. Este é que é o problema atual. É que nós já vimos outras situações em que racionalmente as coisas não ganham, o produto final não é a racionalidade que ganha, mas sim uma sensibilidade que por vezes não tem nada a ver com a realidade. E de facto a iniciativa do Bloco de Esquerda, porque há efetivamente estudos para todos os gostos, mas nós temos que ter confiança naqueles que são efetivamente os oficiais e já publicados por vários Estados-membros, que não existe perigo neste momento da utilização deste elemento nos adubos fosfatados na agricultura. E, portanto, envolver este problema na agricultura é, acima de tudo, atingir a competitividade da agricultura e dos seus produtos. É porque há sempre alguém que paga o excesso de sensibilidade, o excesso de alarmismo, e que são os agricultores. No fim das contas, quem irá pagar, obviamente, qualquer mudança serão os agricultores, os que estão no início da cadeia produtiva e da cadeia alimentar. Bom, mas tendo em conta que, efetivamente, isto está em discussão, e neste momento penso que irá se proceder uma votação na especialidade relativamente a este diploma de limites, e tendo em conta que a sensibilidade poderá vir a ganhar terreno, a questão que temos para colocar ao Governo português é efetivamente que alternativas e que estudos de impacto estão feitos para perceber sobre a nossa agricultura, que já é uma agricultura de baixos preços ao agricultor. Quais são os efeitos negativos sobre o preço, sobre o rendimento do agricultor, sobre as importações, sobre os elos das importações, enfim, qual é que é o efeito negativo sobre a economia portuguesa de uma mudança dos limites atuais até a um limite residual, que será 20 miligramas por quilo após 16 anos. E, portanto, nesse sentido, o que é que o Governo português está a fazer, ou já fez, para perceber, compreender este impacto de limitação? Desde logo na questão da dependência geográfica, mas acima de tudo na agricultura. Eu também sou agricultor e sei da importância dos fosfatos na agricultura. Nós não podemos viver sem os fosfatos na agricultura. Mas é preciso compreender as alternativas que se podem colocar e os custos destas mesmas alternativas para a agricultura portuguesa. Colocar o tema numa questão só de sensibilidade, sem essa sensibilidade estar diretamente proporcional com a realidade, penso que não é fazer um bom trabalho, não é contribuir para desenvolver a agricultura. Sejamos realistas naquilo que temos de real. E qualquer evolução tem que ser acompanhada, tem que ser equilibrada com aquilo que tem que ser de alternativa para não prejudicar quer a venda dos nossos produtos, e temos um problema de competitividade, quer o rendimento dos agricultores. E, portanto, não devemos tomar posições de guilhotina, mas sim posições que possam evoluir de acordo com aquelas que tenham que ser as alternativas. Lamento que, quer nessa questão, quer noutras questões, por vezes se colocam os limites e se faz uma propaganda de sensibilidade que, no final das contas, irá prejudicar a agricultura e o rendimento dos agricultores. Tínhamos todos a consciência a precaução e aí sim a sensibilidade para perceber que isto deve ser um processo e como qualquer processo deve ser acompanhado por substituições que não afetam o rendimento dos agricultores e de todos os seus elos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para falar em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Passos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Começamos por saudar o processo de discussão de uma nova proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras relativas à disponibilização no mercado dos produtos fertilizantes. A COM 2016-157, que vem alterar, tal como disse, e adequar os regulamentos que já se encontravam caducos e desatualizados relativamente à realidade atual. Proposta esta que se encontra enquadrada no pacote da economia circular, tendo sido identificada como uma das principais propostas legislativas no contexto do plano de ação para a economia circular. Referiu há pouco que Portugal monitoriza, controla os níveis de cádmio, quer nos solos, quer nos alimentos, através da realização de controlos de forma continuada por entidades credíveis, conceituadas no nosso país, que se regem por normas europeias nos seus controlos. E que estes nunca revelaram níveis acima dos permitidos por lei, ou seja, níveis que coloquem em risco a saúde pública ou contaminação do meio ambiente. Considerando que nos últimos anos se utilizaram adubos fosfatados com cádmio em concentrações mais elevadas do que aquelas que nós esperamos, níveis mais elevados do que aqueles que agora estão a ser propostos para a utilização futura, e níveis que não levaram a problemas de saúde pública, corre-se o risco, com a proposta que Portugal tem em cima da mesa, corre-se o risco de ultrapassar os níveis permitidos, quer nos solos, quer nos alimentos. Tem conhecimento, sabe-nos dizer qual o contributo destes adubos fosfatados para a percentagem de cádmio no, nos solos? Não existirão outras fontes de contaminação muito mais perigosas para a saúde pública e para o ambiente que não os adubos fosfatados? Tem conhecimento de quais são? Quando há pouco, quando se fala num grupo de bloqueio, um grupo de bloqueio, fiquei aqui um pouco confusa. Quem são os bloqueadores? Quem está a bloquear quem? Portugal não tem problemas de saúde pública. Portugal não tem problemas de contaminação de cádmio no meio ambiente. Portugal tem solos pobres em cádmio, dos mais pobres da Europa. Então, quem é que está a bloquear quem? Quem é que tem problemas de cádmio nos seus solos? Quem é que tem problemas de cádmio ao nível das questões de saúde pública? Será que, inibindo a utilização de adubos fosfatados, não estão a colmatar ou a escamotear contaminação de ordem atmosférica, de ordem aquática? E Portugal leva por tabela essas correções que querem fazer nos seus países? É apenas uma reflexão, porque quando nos baseamos em estudos de outros países, negligenciando os nossos próprios estudos, os nossos factos dados, monitorização controlada feita por entidades portuguesas que se regem por regras internacionais, aferidas, entidades certificadas, e vamos-nos fiar em estudos de outros países, eu sei que são nossos parceiros europeus e não devemos de colocar em dúvida. Mas, no que se refere aos impactos negativos para o setor agrícola, já falou no impacto financeiro. É possível antever, isto indo de encontro também a uma questão que foi colocada pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, é possível antever o impacto global para a economia nacional?
Grande com certeza.
Existe algum prognóstico relativamente ao tempo que Portugal levaria para recuperar no desempenho no setor agrícola até aos níveis atuais? E passando agora para uma área que nos é muito querida, que é a área da inovação e da investigação. Qual o estado da arte em Portugal e na Europa relativamente ao desenvolvimento de tecnologias de descadmização à escala industrial que visem a redução do teor de cádmio nos adubos fosfatados? Que iniciativas estão a ser desenvolvidas pelo governo português no sentido de promover a aposta nestas tecnologias? Disse.
Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer as explicações que aqui nos trouxe, que para nós foram bastante esclarecedoras e confesso que me deixaram bastante descansada, porque eu com as afirmações que nós vimos e lemos da parte do Sr. Ministro da Agricultura, de facto ficámos a estranhar quando disse que não cabe ao Ministro Capoulas Santos fazer qualquer esclarecimento sobre a posição portuguesa relativamente ao teor de cádmio dos fertilizantes. De facto, ficámos na altura preocupados a julgar que não havia articulação e os fertilizantes são para ser utilizados na agricultura e, portanto, não faz para nós qualquer sentido que o Ministro da Agricultura não tenha uma palavra a dizer. E nesse aspecto fiquei bastante surpreendida positivamente e descansada por haver articulação entre os vários ministérios envolvidos. Diria mesmo até, quiçá, se o Sr. Secretário de Estado não faria um melhor papel como Secretário de Estado da Agricultura ou como Ministro da Agricultura, porque aqui aquilo que nos trouxe aqui em defesa do setor agrícola é muito mais do que nós temos ouvido muitas vezes da parte do próprio Ministro da Agricultura, e nesse aspecto, de facto, felicito o Sr. Secretário de Estado. Dizer que, portanto, não tenho muito mais questões para lhe dizer. Dizer também achamos positivo e concordamos com aquilo, com o facto de. E valorizamos e concordamos que em Portugal os organismos da administração pública e os laboratórios certificados estão ao mais alto nível e, portanto, são confiáveis. O que achamos é que as análises devem ser feitas com regularidade e isso é que gostaria de saber se de facto são ou não. Percebemos também a importância e o perigo, ou a importância deste balanceamento entre as fontes de adubos fosfatados por via do impacto económico que isso terá no setor agrícola. Talvez o Bloco de Esquerda não ficasse muito incomodado de ficarmos dependentes da Rússia, mas confesso que para nós ficarmos dependentes da Rússia para nos fornecer qualquer tipo de substância, de matéria-prima, deixa-nos bastante preocupados. E, por fim, a única questão concreta que queria colocar é que o Sr. Secretário já disse que Portugal defendia limites máximos, mas eu não ouvi, não sei se disse, quais eram esses limites máximos e, portanto, era a única questão que tinha concretamente para lhe colocar. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Estado, agora tenho o tempo para responder, profissional, 10 a 15 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar responder a todas as questões. Se falhar alguma, pois digam-me, por favor. Começando pela ordem das intervenções, portanto, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu acho que não me fiz exprimir bem. Eu disse que a posição do Governo português era uma posição articulada e que, por ser uma posição articulada, reflete preocupações dos três ministérios setoriais que estão a formar. Portanto, e os ministérios são o Ministério da Economia, que tem a liderança, porque é um grupo de trabalho ao nível europeu que cabe ao Ministério da Economia liderar, mas que onde estão presentes na formulação dessa posição portuguesa o Ministério do Ambiente, com preocupações de índole ambiental, e o Ministério da Agricultura, naturalmente com preocupações de índole setorial referentes ao setor agrícola. Aquilo que mencionou na sua intervenção, portanto, focou-se na questão dos preços, na questão da origem geográfica da rocha fosfatada, mas depreciou completamente tudo o resto que eu disse em matéria de factos. E, mais uma vez, reafirmo ao nível dos factos que os estudos regulares que são feitos e pelas entidades em Portugal credenciadas para o efeito, e são também credenciadas a nível europeu, e que a quem cabe monitorizar aquilo que é o enquadramento legal existente também a nível europeu, não há, os níveis de cádmio no solo são considerados muito baixos ou baixos, comparativamente até com aquilo que é a realidade da União Europeia, e aí, tanto fazendo também já um aponto com a intervenção da senhora deputada do PS, Ana Passos, de facto, não ter isso em conta é querer, se calhar, colocar numa posição relativamente complicada o setor agrícola nacional, que é específico ou tem especificidades próprias de Portugal relativamente a outros países onde esse problema poderá existir, não sei, mas pronto, em Portugal não existe. E os outros dois factos é que, do ponto de vista da qualidade e segurança alimentar, as análises regulares que têm sido feitas, quer coordenadas pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e pela ASAI, nunca detectaram presença de cádmio que violasse os limites existentes em termos legais. Portanto, esses são os factos. Portanto, não é verdade que eu tenha-me focado única e exclusivamente nas questões de preço e naturalmente o impacto destas sobre a competitividade do setor agrícola, que é uma coisa que me preocupa enquanto Secretário de Estado adjunto do Ministério da Economia, mas também me foquei nas questões ambientais e de segurança alimentar. Portanto, e acho que fui bastante equilibrado na minha abordagem. A posição que Portugal tem vindo a defender, e também respondendo já à senhora deputada do CDS, em termos de introdução de um valor crítico máximo para a presença de cádmio, é a posição que consta da proposta inicial da Comissão Europeia, e penso que aí até vamos ao encontro, o Governo português está a ir ao encontro daquilo que foi a intervenção inicial do senhor deputado do Bloco de Esquerda, e que são a presença de 60 miligramas por quilo. 60. A proposta da Comissão é 60 miligramas por quilograma de pentóxido de fosfato. Portanto, de fósforo. Portanto, aí estamos alinhados com a posição da Comissão Europeia. E estamos alinhados, portanto, já a posição da Presidência, da Presidência do Conselho. Portanto, e não há qualquer desalinhamento em termos de minorias ou maiorias de bloqueio ao nível do Conselho. Portanto, esta é a proposta da Presidência que está a ser negociada com o Parlamento Europeu neste momento. Do ponto nas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado António Ventura, do PSD, a Comissão Europeia, é difícil, portanto, avaliar, de facto, o impacto económico, quer imediato, quer a prazo, que poderá ser sacado desta alteração ou desta introdução de valores máximos para a presença de cádmio nos adubos fosfatados, porque o ponto de partida é não existência. Mas pronto, o exemplo que eu dei relativamente ao preço da matéria-prima era também já ter ganhar alguma sensibilidade àquilo que de facto pode ser uma grande disrupção em termos daquilo o preço que depois, caso viesse a ser imposta a um nível de cádmio muito, ou relativamente muito baixo, que poderia ter um impacto bastante elevado sobre o preço que depois os agricultores teriam que pagar por esses adubos não orgânicos. Agora, há uma coisa mais objetiva, que a Comissão Europeia, em todas as iniciativas legislativas que tem, apresenta sempre, ou quase sempre, um estudo de impacto. E nesse estudo de impacto, também acompanhou esta proposta de regulamento, aponta para que não se conseguindo prever esse impacto na setorial, é preciso ter aqui algum tempo de ajustamento para que, havendo impacto, e vai haver impacto, a indústria e o setor agrícola possam se ajustar de forma faseada, e no sentido de acomodar esses impactos ao longo do tempo. A senhora deputada do PS, Ana Passos, introduziu aqui algumas questões, penso que eu já respondi algumas delas. A questão de outras fontes de contaminação, e esse também é um elemento muito relevante até na comparação dos estudos, por isso é que eu não me foco muito nos estudos, porque é preciso ver quais os pressupostos em que os estudos foram feitos. Não estou com isto a desvalorizar os estudos, não é? Mas não podemos apenas olhar para as conclusões dos estudos, é preciso perceber quais são as premissas sobre as quais os estudos foram construídos e perceber se essas premissas se aplicam ao caso português, como eu já referi, é muito distinto daquilo que é a realidade que se passa na União Europeia. Mais uma vez, um facto é que os solos portugueses, em termos de presença de cádmio, essa presença é muito baixa ou baixa. Mas há, de facto, outros fatores de contaminação, e também referiu portanto, a questão dos poluentes atmosféricos. Isso pode valorizar e muito aquilo que são as conclusões dos estudos e das áreas geográficas que podem ser escolhidas para fazer esses estudos. Portanto, não desconhecendo ou não querendo entrar nessa discussão aqui, o meu ponto é que para se poderem discutir as conclusões dos estudos é preciso perceber e discutir previamente as premissas sobre as quais os estudos foram construídos. Não há um grupo de bloqueio, como eu disse, há uma posição da Presidência já definida quanto ao valor crítico que neste momento está a ser discutido com o Parlamento Europeu, mais uma vez 60 miligramas por quilograma de pentóxido de fósforo. E de facto, saliento que, mais uma vez, que Portugal tem uma realidade específica que é diferente da realidade de outros países, não só do ponto de vista ambiental, mas também económica, que é preciso também, na definição da posição nacional, e é isso que o Governo tem vindo a fazer, mais uma vez, a três braços, portanto, economia, ambiente e Ministério da Agricultura, deve acautuar aquilo que é a realidade portuguesa e não a realidade dos outros países. Estamos aqui para defender o interesse nacional. Do lado das questões que foram realizadas pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca, eu diria que a economia é uma área governativa transversal, portanto a economia está um pouco por todo lado, portanto também o setor agrícola e a indústria agroalimentar nos preocupa. E naturalmente essas preocupações também estão espelhadas naquilo que tem sido a nossa liderança no âmbito desta discussão. E de facto há também, já o disse aqui, planos regulares de avaliação e monitorização, portanto, que estão a ser conduzidos pelas entidades que em Portugal estão acreditadas para o efeito, e é mais uma vez quero assinalar que, portanto, as entidades estão acreditadas, sabem o que fazem e estão a monitorizar aquilo que é o impacto deste contaminante, quer no ambiente, quer em termos de segurança alimentar. E a mensagem que eu gostaria que, mais uma vez, de realçar, e é um facto, não há presença de contaminantes acima daquilo que são os limites definidos na lei. Penso que respondi a todas as questões que foram colocadas. Obrigado.
Sr. Deputados, pretendem uma segunda ronda?
Agradecíamos, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Então vamos entrar numa segunda ronda. Tem a palavra o deputado, eu lembro que há 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois 5 minutos para o Sr. Secretário-Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria referir que o estudo que o Sr. Secretário-Estado presume se está a referir é este que está aqui, do INEAV, e que diz respeito ao período entre 1997 e 2006. O Sr. Secretário-Estado tem uma dúzia de anos isto. Não, isso é a bibliografia. Foi editado, possivelmente, no terceiro colóquio do INEAV, em 2015. Agora, o estudo é entre 97 e 2006. O Sr. Secretário-Estado está aqui, pode comprovar, e, portanto, talvez fosse bom atualizar essa matéria. O estudo a que nós nos referimos tem uma visão prospectiva, aquele do Instituto Científico Holandês, tem uma visão prospectiva, é feita em 2017, e não diz o que é que se passou em Portugal há 20 anos atrás ou há uma dúzia de anos atrás. Diz os riscos que estão a ser corridos agora. E os riscos que estão a ser corridos, mantendo este nível de colocação de cádmio, fosfatos com tanto cádmio no solo, é que Portugal pode transformar-se num dos países com maior situação, com maior gravidade nesta questão. É isto que o estudo faz, tem uma visão perspectiva. É bom que nós possamos ter em conta também esta visão perspectiva. Agora, o que eu queria referir, Sr. Secretário de Estado, é o seguinte, é que nós estamos num debate europeu. Fica muito bem ao governo português, diz que em primeiro lugar defende os interesses portugueses e que em Portugal não há problema nenhum com o cádmio. É duvidoso, mas muito bem, mesmo partindo desse pressuposto. É um debate europeu. Como este estudo diz, já em 2006, a Europa está toda contaminada com cádmio. Está aqui. Os níveis rosa e vermelho é o centro todo da Europa. O que quer dizer que Portugal importa também produtos alimentares e agrícolas da Europa. Há algum controle do governo português sobre esta importação? Não, não, mas não ouvi o Sr. Secretário de Estado referir esta matéria. O problema é que nós, Portugal, independentemente daquilo, eu tenho uma opinião diferente sobre a questão da contaminação dos solos portugueses, mas independentemente disso, não vamos fazer essa discussão, independentemente disso, é do interesse nacional, é do interesse da segurança alimentar dos portugueses, que os níveis de cádmio diminuam em toda a Europa. Portanto, é do interesse português que as propostas de diminuição dos limites de cádmio sejam aprovadas na União Europeia. E, portanto, não foi correta a posição do governo português de participar com outros países. Posso informar, Portugal, Espanha, Reino Unido, Polónia, Roménia e Bulgária foram os países que estiveram contra a proposta inicial da Comissão Europeia e que colocaram em causa, de facto, esta diminuição dos limites. E também queria dizer, Sr. António Ventura, não sei se tem algum problema com a Revolução Francesa, mas isto não é um problema de guilhotina, é faseado. 12 anos. Quer dizer que há uma adaptação da economia portuguesa, da agricultura, há uma adaptação a esta diminuição dos níveis de cádmio. Uma dúzia de anos, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, que eu tive muito gosto em ouvi-lo quando se tratou da contaminação dos solos na Terceira, agora parece que não liga nenhuma à contaminação e ao problema da contaminação dos solos na Europa toda, nomeadamente em Portugal. Não é muito abonatório da coerência, da sua coerência relativamente a esta questão. É um problema grave. O senhor deputado António Ventura diz assim: bem, então são os agricultores que vão pagar isto. Não, quem vai pagar a não diminuição dos limites de cádmio somos nós, é o senhor deputado, na sua saúde, a nossa saúde, dos portugueses, dos europeus, porque há estudos concretos, não tenho tempo para isso, de que, nomeadamente, os problemas de doença mental estão relacionados com o excesso de cádmio no corpo humano, que são transmitidos através, precisamente, da cadeia alimentar, da aplicação de cádmio, de fosfatos com muito cádmio nos solos agrícolas, portanto, e é transmitido através da cadeia humana com problemas graves ao nível da saúde pública. Portanto, isto é concreto, senhor deputado, não é uma elaboração qualquer teórica sobre o problema. E, portanto, nós temos todo o interesse em termos nacionais, porque não queremos ter os nossos solos contaminados, estejam eles agora contaminados ou não. Não queremos ter agora e não queremos ter no futuro. Os estudos que existem é que podem estar, há um risco grave de contaminação no futuro. E, portanto, não queremos. Não queremos que haja contaminação de solos na Europa, por razões diversas, porque nós fazemos parte deste espaço europeu e porque importamos produtos agrícolas e alimentares da Europa e, portanto, temos interesse nacional em que haja diminuição dos limites de cádmio nos fosfatos. E, por outro lado, senhores deputados, quer dizer, esta coisa de que nós ficamos dependentes da Rússia, isto também parece que é um trauma qualquer em relação à Rússia. Quer dizer, para mim tanto faz estar dependente da Rússia, de outro país qualquer, ou de Marrocos ou da Síria. O problema não é esse, é que há alternativas, senhores deputados. Nomeadamente na economia circular, está estudado. Neste momento já há capacidade para reduzir, para substituir 30% os fosfatos de origem mineral por fosfatos de origem orgânica através da recuperação de lamas. Vou terminar, só para dar informação aos senhores deputados. Há um conjunto de outros países que são alternativos no fornecimento de rocha fosfatada com baixo teor de cádmio, nomeadamente a Jordânia, nomeadamente o Cazaquistão, nomeadamente Israel, nomeadamente o Canadá, nomeadamente a... Há um conjunto de outros países que nos podem fornecer cádmio, já fosfatos com baixo limite de cádmio. Portanto, não há nenhuma inevitabilidade relativamente à utilização do cádmio, do fosfato com limites de cádmio tão elevados como aqueles que nós neste momento estamos a utilizar. Isso é prejudicial para a agricultura. Se houver alguma detecção de produtos agrícolas portugueses com níveis elevados de cádmio, a agricultura portuguesa vai pagar duramente essa vossa negligência sobre este problema.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Ventura, tem a palavra? Não pretende usar a palavra? Sr. Deputado Ana Passos, é o deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, deixe-me só dar uma informação. A posição da Comissão Europeia é baixar de 60 para 40 no prazo de 3 anos. E depois para 20. É, os dados que nós temos aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu percebo o entusiasmo do deputado Pedro Soares sobre esta matéria, mas importa que o entusiasmo não nos deturpe a lucidez com que temos que abordar este tipo de questões e este tipo de problemas, até pela sua importância. E importa realçar os factos. As análises até ao momento não revelam a presença de cádmio nos solos e nos alimentos portugueses. Análises que são feitas pelas entidades nacionais e nas quais confiamos, e que reiteradamente, Sr. Deputado Pedro Soares, o senhor se continua a mostrar esse mapa, que fui eu que lhe forneci, não foi o Governo que forneceu, se continua a mostrar o mapa que fui eu que lhe forneci, sem informar quem é que lhe forneceu, até parece que eu não conheço o mapa e que não fui eu que lhe dei a indicação desse mapa. E esse mapa revela, foi apresentado em 2015, pelo INEAV, portanto não foi o Governo que lhe forneceu o mapa, foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e esse mapa é revelador dos teores de cádmio nos solos europeus, onde é revelador dos teores existentes em Portugal, que são só dos mais baixos, não são inexistentes. São dos mais baixos em comparação com os solos europeus e são inexistentes. E, portanto, temos que tratar este assunto com a sua importância, com o seu grau de atenção, mas com baseado nos factos e na realidade existente. O Governo português está atento, está a tomar a sua posição, o Sr. Secretário de Estado já aqui o reforçou. Reforçou também que temos que perceber que há interesses económicos óbvios sobre este tema. Existem outras fontes de contaminação de cádmio. Parece que alguma da informação parece vir da indústria produtora de fosfatos que pretende conquistar mercado. E, portanto, temos que ter atenção nas posições que tomamos, porque podemos estar a ser induzidos por interesses que alegadamente pretendemos defender, mas que estamos a perseguir, nomeadamente com a intervenção que acabou aqui de fazer. O Bloco de Esquerda alega um estudo produzido na Holanda, mas um estudo produzido na Holanda devido que tenha sido feito para defender os interesses portugueses. Mais do que um estudo feito em Portugal e das instituições feitas em Portugal. E, portanto, o próprio mapa que duas vezes levantou, reitera esta preocupação e este argumento que aqui acabei de referir. E, portanto, os solos portugueses revelam a inexistência deste problema. Partilhamos consigo a questão que coloca de que nós também ingerimos alimentos provenientes de outros locais e, portanto, temos que ter uma participação ativa no contexto europeu e, muito bem, registamos com agrado o Bloco de Esquerda ter essa posição e estar preocupado em concertar no contexto europeu as posições nacionais e, obviamente, o Governo português tem que estar atento, mas não pode transportar para Portugal um problema que, neste momento, os dados existentes apontam que ele esteja fora e esteja noutros locais. Tem que sim salvaguardar-se para que Portugal não seja, não sei se é a palavra adequada, mas não seja contaminado por uma eventual passagem e que mantenha a defesa do seu interesse e mantenha a defesa da sua situação de um local descontaminado onde não há registros apresentados até o momento pelas entidades competentes que reiteradamente têm abordado este assunto deste problema no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Pretende usar a palavra? Não pretende? Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Faz favor, tem o tempo para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando também ou seguindo a sequência das intervenções, houve uma coisa que eu há pouco não referi, portanto, mas que referi na minha exposição inicial. O Governo português e quem tem a coordenação do lado do Governo português sobre esta matéria Portanto, a economia circular, o plano de ação para a economia circular, quem tem a coordenação desta matéria é o Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia, está muito empenhado em trazer para a economia real, para a nossa sociedade, tudo aquilo que são os princípios da economia circular, que não são só reciclagem. Isso é uma das minhas, dos meus cavalos de batalha em termos de comunicação, portanto, não confundir a economia circular com uma das componentes da economia circular, que é a reciclagem. Portanto, e, como eu disse, ambiente e economia estão a puxar muito por esta matéria. Ainda ontem estive na ambiente e economia, do lado da economia e eu, numa sessão de apresentação pela APE de uma estratégia para os plásticos, e de facto há muito empenho em trazer, como eu disse, para o terreno aquilo que são os princípios, bons princípios da economia circular. Eu acho que isso, aliás, é uma forma de Portugal se tornar relativamente mais competitivo, relativamente a países e indústrias desses países que ainda não estão a encetar esta estratégia, e o consumidor e a sociedade valorizam cada vez mais esta dimensão. Portanto, o governo português está muito empenhado nesta matéria. Agora, temos que ser realistas, a tecnologia é o que é. Não é possível, só porque nós queremos que a tecnologia seja escalável do ponto de vista industrial. Portanto, temos que tomar nota daquilo que é tecnologia hoje e perceber o que é que podemos fazer com essa tecnologia. Como eu disse também no início, há um grupo de trabalho da Comissão associado a toda esta temática e onde está um português representado, um professor da Universidade de Aveiro, que está a acompanhar esta matéria da potencial utilização de lamas, outros resíduos orgânicos, enquanto potenciais fertilizantes ricos em fósforo. Agora, essa é uma dimensão do problema, e se o senhor deputado é presidente da Comissão de Ambiente, sabe que esta utilização também pode ter outros problemas associados. Portanto, esse é um estudo que está a ser feito, são várias dimensões desse estudo que está a ser feito, mas, portanto, o governo português está empenhado em dar desenvolvimento a esta matéria. Também, como eu disse na minha intervenção inicial, aquilo que é o controle feito sobre os alimentos que os portugueses consomem, não é só sobre a produção que é feita em Portugal, mas também sobre a produção importada, seja ela da União Europeia, seja ela de fora da União Europeia, e devo dizer que a União Europeia, de facto, independentemente dos níveis críticos que estão agora a ser discutidos, está muito à frente naquilo que é a presença de cádmio relativamente a outros blocos económicos a nível mundial. Portanto, mas esse controle é feito, portanto, seja independentemente da origem, seja ela dentro da União Europeia, seja ela fora da União Europeia, portanto, não há aqui um descurar daquilo que é a monitorização e controle da presença de cádmio nos alimentos. Portanto, aquela afirmação que eu fiz de que não há, neste momento, presença de cádmio que não respeita aquilo que é o enquadramento legal existente, vale para tudo, não só para a produção que é feita em Portugal. A questão da posição da Comissão Europeia nesta negociação, que havendo a liderança ao Ministério da Economia, eu diria que o Ministério da Economia sabe qual é a posição da Comissão Europeia na negociação. E a posição da Comissão Europeia na negociação, como eu disse, em termos de valor crítico, é de 60 miligramas por quilograma de pentóxido de fósforo. E Portugal, estando ou integrando uma posição do Conselho, que também defende o mesmo valor crítico, naturalmente está alinhado com aquilo que é a posição da Comissão Europeia. Uma coisa interessante, eu não quero estar a entrar em detalhe na questão dos estudos, como eu disse, é preciso só olhar para as conclusões, mas também para as premissas em que os estudos são feitos, mas eu penso que a universidade holandesa que citou, pelo menos a indicação que eu tenho, no espaço de alguns meses apresentou estudos contraditórios, portanto, vale o que vale. E também já agora entrando também naquilo que é a avaliação dos estudos, o valor crítico que neste momento está a ser defendido, os tais 60 miligramas por quilograma de pentóxido de fósforo, permite também, de acordo com o estudo, reduzir em cerca de 5% o valor médio atualmente verificado para o teor de cádmio nos solos europeus. Portanto, o valor crítico que neste momento está a ser discutido e que o valor crítico defendido pelo Conselho no âmbito da negociação que neste momento está a ser tida, de acordo com esta afirmação, vai contribuir para a redução em cerca de 5% do valor médio de atualmente verificado da presença de cádmio. Portanto, é um valor crítico positivo também do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Penso que Já agora também mais uma afirmação, a questão de ir comprar rochas fosfatadas à Jordânia e outros países. Esses países têm níveis de cádmio superiores àquilo que é o cádmio na Rússia, portanto não estaríamos a resolver o problema, estaríamos era a importar o mesmo produto com mais custos de transporte, o que também não era do ponto de vista de uma abordagem proporcional, que é aquela abordagem que Portugal está a ter, não era equilibrada para os interesses aí sim daquilo que é o setor agrícola nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, para que efeitos?
Fazer só uma intervenção à mesa, que é o seguinte. Nós vamos enviar para o Sr. Presidente um documento da Comissão Europeia sobre a sua proposta inicial relativamente à redução do cádmio, que é da passagem de 60 para 40 no prazo de 3 anos. E agradecia depois que o Sr. Presidente fizesse...
Sim, senhor, nós distribuímos depois de chegar a comunicação, nós fazemos-la distribuir. Quer que a faça também junto do Sr. Secretário de Estado? Oh, Sr. Deputado, pretende que nós façamos chegar também essa comunicação ao Sr. Secretário de Estado? Sim, senhora. Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Diretora-Geral, a todos muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Espero que esta audição tenha produzido os resultados que todos pretendiam. Muito obrigado.